Quando acabou o livro, eu fazia, meu Deus, eu preciso contar para alguém, eu preciso falar para alguém de que eu vou fazer. Não dá tempo de alguém ler isso agora e sei lá quanto tempo a pessoa vai levar, eu preciso falar. Eu fiz uma loucura, tá? Sinto muito. Fui lá e que mandei um e-mail para a autora. Eu falei, menina, mas isso é muito bom.
Ai, gente, peraí que eu vou anotar agora, porque esse Cuco. Eu não conheço.
Cuco.
C-U-C-O.
C-U-C-O, Cuco. Cuco. É sobre o pássaro mesmo. É sobre isso do pássaro se apropriar do outro ninho. Do ninho vazio. É bom demais, gente.
Qual autora?
Eu não lembro o nome da moça. Poxa, agora olha a vergonha que eu vou passar agora aqui, gente. Escrevi até pra moça, esqueci, mas é uma... Ela é britânica.
Vai no Google.
É, fugiu completamente o nome dela mesmo. Mas escrevi pra ela, eu falei, eu precisei te escrever, porque eu precisava compartilhar isso com alguém, e eu não sei ninguém que leu, senão você, que escreveu. Então é um pouco disso, sabe? Pelo menos no clube de leitura, você tá ali naquele momento com as outras pessoas que estão no mesmo capítulo que você.
Mas você sabe, Tatiana, que eu falo, né? Eu brinco com a Janine, assim, que a pandemia também, gente, o que aumentou o número de clubes de leitura?
Sim.
Foi impressionante, assim, né? Como a gente... É isso, como a gente... se recolheu e precisou ali resgatar, né? Ou às vezes experimentar outras coisas. E as pessoas, né? Eu comecei a receber muito mais mensagem. Ah, Luciana, acho que quero aproveitar para voltar a ler. Que às vezes até isso, para sair um pouquinho daqui, né? Do que a gente está vivendo, ver outras histórias, ir para a literatura. E hoje, nossa, hoje todo, assim... Como tem clube de leitura, né? As livrarias têm clube de leitura, os espaços culturais têm os clubes de leitura, assim. E eu falo pra Janine, eu falei, Jean, quem diria que a gente tá vivendo para ver isso?
Ah, né? Que bom, né?
É, há mais de 10 anos, quando a gente começou a fazer os clubes de leitura, quando eu tinha que explicar o que era... O meu exemplo era esse, assim, Tatiana. Porque eu falo, sabe quando a gente vai no cinema... E a gente vê o mesmo filme lá com os amigos. Depois a gente não sai beber alguma coisa, comer e ficar falando do filme.
Sem dúvida.
Clube de leitura é isso. Só que cada um vai ficar na sua casa lendo. E aí a hora que você acaba o livro, que você fala... O que eu vou falar?
Inclusive, antes da pandemia, vocês promoviam viagens literárias, né? Existe uma retomada disso agora? Desse período tenebroso?
A gente não programou, a gente fez umas edições, né, de viagens, a gente foi para Morro da Garça, para estudar um pouco da obra de Guimarães Rosa ali no local, né? Principalmente em cima do conto Recado do Morro, né, que se passa ali. Então, é linda essa viagem, assim, né, a gente ouvia as pessoas... Ouvir as pessoas de Morro da Garça e se falar, ah, Guimarães.
Te saquei.
Escrevia pra caramba, claro, mas tinha um ouvido, gente. Só no ouvido, né? Só no ouvido e nos caderninhos, assim. E a gente tinha vários roteiros pensados. Aí veio a pandemia e a gente parou de pensar. Por enquanto, a gente não retomou ainda. Mas Morro da Garça é mais fácil que o roteiro tá pronto, né?
Para finalizar, qual a importância da leitura, não só como pilar da educação, mas na formação de um indivíduo pensante, questionador?
Depois que eu tomei contato com um texto do professor Antônio Cândido, Direito à Literatura, aquele texto para mim assim foi... mudou tudo, sabe? E eu falo que ele se tornou, como sou advogada, ele se tornou a minha constituição, né? E eu gosto muito do texto porque, e eu sempre reforço isso, porque o Antônio Cândido não fala do direito à leitura, ele fala do direito à literatura. E ele faz aquela construção maravilhosa, né, para chegar à conclusão de que a literatura ela é um direito humano fundamental. Porque... E talvez, eu acho que isso é o que nos torna... Acho que talvez seja a grande característica, né, do humano, que é o nosso poder de fabular. todos nós fabulamos. Todos nós criamos histórias, inventamos histórias, ouvimos histórias, né? Tudo. E o Antônio Cândido, ele coloca nesse texto, ele fala da literatura, ele fala literatura é desde o xiste, é desde lá da piadinha que a gente conta, até as grandes obras literárias lá, super trabalhadas, estruturadas. Mas é esse contar história. Todos nós contamos histórias o dia inteiro, né? Se a gente não consegue passar 24 horas da nossa vida sem fabular, é porque fabulação é uma necessidade. Se é uma necessidade, como humano, ela tem que ser preenchida. A gente tem que comer, a gente tem que dormir, a gente tem que descansar, né? E a gente tem que fabular. Então, são necessidades que têm que ser preenchidas. Se é uma necessidade a ser preenchida, é um direito humano. Se a gente ficar sem esse direito, a gente tá capenga. Uhum. E aí tem o outro lado, que a literatura não é só a história. A literatura é conteúdo, mas a literatura é principalmente a forma.
Uhum.
E aí a forma, essa estruturação que o escritor vai lá fazendo, essa estrutura que ele monta para nos contar, ela age no nosso inconsciente. Enquanto a gente está vendo aquelas palavras estruturadas para nos contar uma história, nós também estamos estruturando o nosso raciocínio.
Uhum.
Nós também estamos nos estruturando. Então, ela age no consciente, ela age no inconsciente, né? A gente repensa tudo, a gente muda a nossa estrutura, né? O nosso pensar, o nosso falar, o nosso estar no mundo. E é isso, né? Ela está no não dito, ela está ali nas frestas, ela está nessas entrelinhas. Então é isso, ela é fundamental, uhum. né? Então resgatar esse prazer, ler pelo prazer, né? E a gente... Mas não é um mero entretenimento. Literatura não é mero entretenimento. A literatura desloca a gente.
Sim.
A literatura faz a gente se repensar. A literatura cutuca, ela machuca. Ela põe o dedo na ferida. Ela faz a gente olhar para aquilo que a gente nem quer olhar. Aquilo que a gente finge que quer fingir que não existe, a literatura não vai deixar. A literatura põe lupa no que está acontecendo. Põe lupa nas questões. Né? A literatura também não está aqui para resolver nada. Não vai dar solução para nada, não vai resolver nada. Ela vai pôr a lupa, a gente vai ficar incomodado. E aí cada um que saia fazendo o que acha que tem que fazer com esse incômodo, né? Mas é isso, assim, é muito poderosa, assim. Eu vejo nesses 12 anos aí de clubes de leitura e nesses anos ali na escrevedeira, também com as pessoas escrevendo, eu falo que eu presenciei já e presencio pequenos milagres, sabe? Eu tenho, assim... É isso, eu sou muito feliz, assim, de viver tudo isso, porque eu vejo histórias lindas, eu ouço histórias lindas, eu vejo muita transformação, e é por meio da literatura. Não à toa, quando estamos em governos aí com tendências mais totalitárias, a literatura é a primeira coisa que...
Uhum.
A cultura, a literatura, né? Sim. A primeira coisa que tenta se cortar lá. Porque ela, a gente muda muito.
É um incômodo,
e ela,
né?
É um registro.
Da história,
ela é o,
né?
Ela é o registro e o reflexo do
de uma
momento
época,
também.
Né?
É. Doutora, eu te dou ganho de causa, tá? Total.
Maravilhoso. Luciana, a gente queria agradecer demais esse papo. A gente agradece demais essa conversa.
Incrível.
Deliciosa.
Nossa.
A gente vai lá tomar um cafezinho, comer um biscoitinho e deitar na rede.
Opa!
Tá prometido.
Venham, por favor,
vamos conversar bastante.
Muito obrigada.
A gente precisa estar junto, a gente precisa estar conectados em rede. A gente tem que estar junto. Sozinho ninguém vai fazer nada.
Verdade.
Então tá lá para isso. A escrevedeira tá lá para isso.
Super obrigada.
Obrigada, Luciana.
Bem-vinda sempre.
Beijo grande.
Um beijo.
Eu que agradeço. Obrigada.
E ainda temos a nossa coluninha, Paty. Vamos chamar ela.
Vamos chamar nosso Entre Aspas.
Entre Aspas. Olá, investidores. Essa semana falaremos sobre um assunto de extrema importância, mas que poucas pessoas costumam se atentar. Meu nome é Júlia Guidotti, eu sou da Sétima Investimentos, e hoje o nosso tema é orçamento pessoal. Qual a importância de você ter um fluxo de caixa na sua vida financeira? A gente sabe que muitas pessoas não têm o costume de administrar as suas receitas e as suas despesas, e pensando nisso, Elizabeth Warren, senadora norte-americana e guru de finanças pessoais, criou a regra 50-30-20. Antes de explicar como que funciona, é essencial aí a gente entender para que, que ela serve. Dividir a sua renda em categorias pode te ajudar a olhar para o dinheiro de uma outra forma, sendo possível concretizar os seus objetivos financeiros. É uma forma de você organizar as suas finanças de uma forma visual, fácil de entender e ainda conseguir colocar em prática. Esse método consiste em destinar 50% da sua renda para despesas essenciais, aquelas que precisam ser pagas todos os meses sem falta, os 30% para suas despesas não essenciais, isso inclui gastos pessoais como lazer, beleza, assinatura, despesas nas quais você poderia viver sem. E os 20% restante é voltado para os investimentos, sendo reserva emergencial, planos futuros, investimentos de longo prazo, entre outros. Fazendo dessa forma, você vai poder ter uma visão mais ampla da sua vida financeira, sabendo qual categoria cuidar primeiro. Se você percebe que os seus gastos essenciais ultrapassam os 50%, vai ser preciso você criar um plano de ação para que após um período você consiga se enquadrar dentro dessa quantia. Isso pode ser através da redução de despesas, cortando alguns gastos, pode ser através de renda extra ou até mesmo bonificações no trabalho. Outro ponto que vale a pena até a gente ressaltar é que nas despesas não essenciais é importante que você coloque uma quantia para você poder gastar com você, com qualificações, cuidados pessoais. Ter um orçamento e administrar os seus gastos, ao contrário do que muita gente pensa, não é para ser algo chato e maçante, é para ser algo leve e preciso. Você vai poder tomar uma no final de semana, você pode sair para jantar, desde que esse valor esteja dentro da porcentagem voltada para isso. Quanto à parte de investimentos, é extremamente necessário, porque se você ainda não poupa, se você não poupa nada por mês, se você não investe, eu recomendo que você comece o quanto antes. Muitas vezes a gente deixa de adquirir algo que a gente quer muito, porque a gente não conseguiu juntar recurso suficiente para isso. Investimento não vai fazer milagre na sua vida financeira, mas vai intensificar os seus ganhos. Começa criando uma reserva, investindo 10%, 20%, 30% se você conseguir. Uma meta pessoal até que eu levo comigo é aumentar essa porcentagem até que mais de 50% da minha renda seja voltada para os investimentos. E eu sei que todo esse período que eu estou passando de juntar, de conseguir adaptar o meu orçamento, administrar o meu dinheiro, é um período de plantio para que daqui a um tempo eu possa colher mais frutos dessa disciplina que eu tenho hoje. Eu espero que vocês coloquem tudo isso em prática e nos contem aqui se deu certo. Não deixe também de acompanhar a Sétima Investimentos nas outras redes sociais. A gente está disponível também no Instagram, no YouTube, no TikTok e no LinkedIn. Então vocês podem acompanhar a gente aí através das outras redes. Tenham todos uma ótima semana e bons investimentos.
Acabou!
Ah! Mas o papo foi bom.
Eu vou te falar uma coisa, viu, amiga? Essas mulheres que a gente traz aqui com esses projetos bárbaros e toda essa contribuição humanitária, de certa forma, né, que elas fazem, elas acabam sempre deixando um pedacinho em mim. E eu quero fazer parte de tudo isso, sabe?
A gente já faz.
Sim, mas sabe aquela vontade maluca de você querer ir lá e falar, ai, eu quero fazer isso também, deixa eu participar disso. Morro toda semana de vontade aqui com essas
Mas aos poucos a gente vai visitar todo mundo e vai conseguir fazer parte de todos esses pedacinhos que a gente traz.
Eu fico muito orgulhosa dessa mulherada, de verdade. Bom, minha amiga, chama a musiquinha. Uma outra mulher também que a gente se orgulha demais do trabalho que ela fez aqui nesta terrinha redonda.
Redonda.
Gosto de falar isso.
Então vamos lá, vamos chamar a nossa música de hoje. Hoje a gente encerra com Cássia Eller cantando ECT.
Até a semana que vem, amiga. Beijo.
Até a semana que vem,
todos.
Sempre às quintas ao meio-dia. Beijos.
Tava com cara que carimba postais, que por descuido abriu uma carta que voltou. Tomou um susto que lhe abriu a boca. Esse recado veio pra mim, não pro senhor. Recebo craque, colante, dinheiro, parque embrulhado em papel carbono.
terno e barbante, e até cabelo cortado, retrato de 3x4 pra batizado distante. Mas isso aqui, meu senhor, é uma carta de amor. Levo o mundo e não vou lá. Levo o mundo e não vou lá. Levo o mundo e não vou lá. Levo o mundo e não vou. Mas esse cara tem a língua solta. A minha carta ele musicou. Tava em casa, vitamina pronta. Ouvi no rádio a minha carta de amor, dizendo eu caso contente, papel passado e presente, desembrulhado vestido. Eu volto logo, me espera, não brigue nunca comigo. Eu quero ver nosso filho. O professor me ensinou fazer uma carta de amor. Levo o mundo e não vou lá. Levo o mundo e não vou lá. Levo o mundo e não vou lá. Levo o mundo e não vou. Tava com cara que carimba postais, e por descuido abriu uma carta que voltou. Tomou um susto que lhe abriu a boca. Esse recado veio pra mim, não pro senhor. Descendo craque, colante, dinheiro parto embrulhado em papel carbono e barbante, e até cabelo cortado, retrato de 3x4 pra batizado distante. Mas isso aqui, meu senhor, é uma carta de amor. Levo o mundo e não vou lá. Levo o mundo e não vou lá. Levo o mundo e não vou lá. Levo o mundo e não vou. Mas esse cara tem a língua solta. A minha carta ele musicou. Tava em casa, vitamina pronta. Ouvi no rádio a minha carta de amor, dizendo eu caso contente, papel passado e presente, desembrulhado vestido. Eu volto logo, me espera, não brigue nunca comigo. Eu quero ver nosso filho. O professor me ensinou fazer uma carta de amor. Leve o mundo que eu vou já. 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 Leve o mundo que eu vou já.
Precisando levar a sua empresa para a internet? Gerar mais visibilidade e negócios? Entre em contato com a MacWeb. Nós temos a solução ideal para cada tipo de empresa. Acesse macweb.com.br ou pelo WhatsApp 11 9 4374 3009.